O Constrói Sorrisos. Temática do dia.
11 horas e 10 minutos, 23 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quinta-feira. Vamos dando sequência à última hora do nosso Temática de hoje. E um assunto importantíssimo para quem está nos ouvindo, porque todo mundo trabalha e aí vem um assunto que interessa a todos. O Ministério da Saúde anunciou recentemente a atualização na lista de doenças relacionadas ao trabalho. A portaria já foi publicada, incluindo 165 novas patologias, apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental do trabalhador. Entre as patologias estão Covid-19, distúrbio muscular esquelético e também alguns tipos de câncer. Transtornos mentais como burnout, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio também foram acrescentados à lista. Foi ainda reconhecido que o uso de determinadas drogas pode ser consequência de jornadas exaustivas e assédio moral, da mesma forma como o abuso de álcool, que já constava na lista. Então esse é um assunto polêmico e importante para ser abordado, por isso está conosco o advogado que tem uma atuação muito grande na área trabalhista, que é o doutor Jussi Lorenzon. É um prazer recebê-lo aqui, Jussi. Bom dia.
Da mesma forma, Rudi, cada vez que eu venho aqui, eu sinto a alegria de poder estar com vocês aqui da rádio, pela essa nossa relação de anos, né? Como nós conversávamos anteriormente, e também de poder trazer e ajudar a esclarecer alguns assuntos, né? Especialmente esse assunto que tu traz a pauta hoje, né? Que é essa decisão do Ministério da Saúde, que publicou essa portaria, né? A portaria 1999, né? De 27/11 agora, de 2023, que vai entrar em vigor agora no dia 27/12, né? E que trata, como tu falasse, dessa inovação aí, dessa incorporação dessas novas doenças, né, na lista que já havia, né? E isso é muito interessante e positivo para o empregado, né, porque significa um resguardo para ele, né, saber que agora, além daquelas doenças que já haviam, mais essas outras doenças que tu citou e tantas outras, né, vão constar na lista, né, porque muitas vezes se fazia uma perícia médica e daí o perito dizia que aquela doença que a pessoa tinha não estava na lista e por isso negava. Como o juiz, em muitos casos, na maioria deles, segue o perito, né, aí negava o benefício, por exemplo, né. Então, no âmbito previdenciário, já é o primeiro ponto que atinge é essa questão de saber que essa nova lista contempla novas doenças, por exemplo, né? Depressão, estresse, essa burnout, como tu falou, cânceres, por exemplo, doenças que não estavam na lista. Muitos juízes acabavam concedendo o benefício até em função da situação da pessoa, da quantidade de atestado médico, da quantidade de laudos que eram apresentados nos processos, mas em muitos casos não conseguiam, né? Não significa que a pessoa, por ter uma depressão hoje, vai conseguir o benefício, mas começa-se agora, né? Começa agora a ter um respaldo, né, na legislação, porque a legislação, a lei 8.213, que é a lei da Previdência, né, ela no artigo 20, ela descreve quais são as doenças, né, e ela remete à lista.
Sim.
Né? Ela diz quais são as doenças, o que não é doença, etc., o que é degenerativa, o que é doença efetivamente ocupacional ou do trabalho, mas ela também remete à lista. Então, a lista, na verdade, é uma proteção, é um respaldo, né, para o trabalhador, né, que agora tem mais essas doenças contempladas.
Com certeza. Quais são os principais impactos que essa nova lista terá nas relações trabalhistas e nos direitos dos trabalhadores? Você que tem um contato, podemos dizer que diário, dentro da atuação nesse trabalho, o que você acha que pode acontecer? Quais são os impactos disso,
Jussi? Assim, ó, nas relações, por exemplo, assim, do trabalho, por exemplo, né, na verdade, essas doenças, por exemplo, elas vão levar necessariamente as pessoas, os trabalhadores, né, as pessoas, a se preocuparem com a sua saúde física e mental. E também, automaticamente, vai levar as empresas, né, a tomarem atitudes, tomarem, fazerem ações no sentido de minimizar essas questões. Porque deve ter em conta sempre que os trabalhadores dentro de uma empresa são a alma da empresa. É um patrimônio da empresa. Quando as direções de empresas observam o trabalhador nesse sentido, né, eles começam a proteger o trabalhador. É preferido ter um trabalhador lá de 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, do que ter uma rotatividade imensa de empregados que, na verdade, não ajudam a empresa, não qualificam o funcionário e, automaticamente, a produção da empresa se perde. Então, a importância é que para que as empresas atentem, né, a essas questões, a essas doenças, né, qualificando a vida no trabalho, retendo os talentos através de uma política que ajude os trabalhadores a permanecer na empresa, a não adoecerem, né, porque uma vez que a pessoa está mentalmente afetada, uma vez que a pessoa está com qualquer tipo de dor ou enfermidade, ela vai se afastar, né? Esse afastamento, necessariamente, a empresa vai ter que colocar outra pessoa no local. Se a pessoa for para o INSS e ficar afastada em auxílio-doença ou auxílio-acidente por muito tempo, a empresa terá que contratar e, muitas vezes, o funcionário retorna e tem estabilidade. Ele já cria outra questão, já tem que colocar aquele empregado, demitir aquele empregado para ter o retorno do outro no local. Então, é uma série de problemas e complicações.
Jussi, você percebe que as empresas têm se preocupado com isso ou têm, em alguns casos, já que você trabalha direto com o trabalhador, dispensado o trabalhador para se desvincular do problema?
Existem os bons empregadores, como em todo lugar, os bons empregadores e existem os maus empregadores. Existem empregadores que, de imediato, sabendo da doença, do câncer, sabendo da depressão, que a pessoa que tentou suicídio, sabendo que a pessoa adquiriu uma doença grave, né, automaticamente tenta se livrar. Ou mesmo se acidentou no trabalho. Tem um caso no escritório que está em andamento, processos, que a pessoa se acidentou no trabalho, né, a empresa simplesmente demitiu, né? Então, assim, parece que é uma falta de sensibilidade, né?
De humanidade.
De humanidade também, mais ainda. No sentido de proteção. Quer dizer, aconteceu o acidente, tem que correr atrás, tem que resolver, fica na estabilidade, né? Investe naquele profissional, né? Capacita ele, deixa ele, daqui um pouco, é um profissional que vai ficar o resto da vida lá dentro da empresa, né? Então, essa questão do descarte, né, é muito, muito triste a gente ver que existe, né? Não dá para dizer que não existe, né? Tem muitas empresas responsáveis que têm lá os seus programas né, de proteção, e que zelam por isso, que investem, né? Empresa, por exemplo, empresa que investe em refeitório, investe na alimentação, por exemplo, do empregado, investe em treinamento, padroniza os processos para que não haja muita sobrecarga no trabalhador, não exige muitas horas extras do trabalhador para não desgastar física e mentalmente o trabalhador. Quer dizer, investe no trabalhador, mas tem outros que não, né? Tem outros que, se o trabalhador puder trabalhar das 5 da manhã às 8 da noite, eles colocam a trabalhar. Só que isso vai ter uma repercussão futura, né? No momento, naquele momento, jovem, né, com 18, 20 anos, aí vai produzir. Mas, ao longo do tempo, esse trabalhador vai ter consequências, né, na sua vida física, intelectual. Isso vai prejudicar. Então, existe sim problemas nas empresas hoje, né, que por isso que tem essa proteção, né? Por isso que a norma vem a proteger, vem a multar, vem a, hoje, por exemplo, assim, num acidente de trabalho, por exemplo, onde ficar comprovado, é o artigo 120 da lei 8.213, que se ficar comprovado negligência do empregador quando houver um acidente de trabalho e o empregado tenha uma perda e ele fique, por exemplo, aposentado por invalidez, quem vai pagar é a empresa. O INSS faz uma ação regressiva contra a empresa e a empresa vai pagar, não é o INSS que vai pagar. O INSS paga o benefício se a pessoa não, se a empresa não contribuiu com o dano. Agora, se a empresa contribuiu e foi negligente, automaticamente a empresa vai ter que pagar. Então, são riscos para a empresa, né? E as empresas sabem disso, as empresas hoje não tem como, né? Algum tempo atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei a advogar, a gente sabia que havia muita falta de conhecimento até das empresas, né? Mas hoje não, hoje as empresas, elas estão obrigadas, né? Porque existem multas, né? A Delegacia Regional do Trabalho visita as empresas, né? Para saber a situação. A legislação previdenciária, ela também cobra, por exemplo, essa ação regressiva.
Sim,
né? O fato de um funcionário se acidentar na empresa, né, não é mais um problema do funcionário, hoje é um problema da empresa.
Da empresa.
Né? E assim, ó, evitando o acidente, se evita um monte de coisa. Né? Por exemplo, para a empresa, né, como eu falei anteriormente, e para o empregado, né, o cuidado que ele tem que ter, né, em saber o que ele está fazendo, manusear a ferramenta certa, usar os EPI.
Sim.
Porque muitas vezes também a gente sabe que tem funcionário que não
usa. Que não usa EPI.
Não suporta ficar com o fone e com a máscara o dia inteiro, né, o calor, de repente excessivo, né, e tal. Então, isso também é uma preocupação. O empregador muitas vezes tem que exigir, né, o uso, mas, e o empregado tem que ter consciência que é para o bem dele.
É para o bem dele.
Né? É para o bem dele, porque a saúde dele tá sendo afetada.
Sim.
O trabalho no ambiente onde tem poeira, né, o dia inteiro, se você não está usando a máscara, automaticamente teu pulmão vai contaminar, tu vai ter uma doença, né, respiratória. Então, tudo isso, você trabalha num ambiente que você trabalha digitando frequentemente. Se você não tiver um descanso de 10 minutos a cada 50 minutos de digitação, como a lei preconiza, vai trancar os dedos, vai, né, ter problema de ler, dor, daí, né, que vai levar o trabalhador ao esgotamento.
Sim.
Né?
Nessa questão da inclusão, por exemplo, de transtorno mental, burnout, o burnout, a ansiedade, a depressão, em alguns casos, caso de tentativa de suicídio, na lista dessas doenças ocupacionais, como advogado, doutor Jussi, como é que você enxerga que isso vai influenciar nos casos do adoecimento mental relacionado ao ambiente de trabalho?
É, assim, ó, essas doenças novas aí, né, entre aspas,
sim,
as doenças do século XXI aí, né, são doenças que há 20, 30 anos atrás, né, não se falava em depressão, né, não se falava em burnout, não se falava em síndrome do pânico, né, essas coisas que foram criadas ao longo da...
Crise de ansiedade,
né. Hoje assim, isso é uma realidade, né, é uma realidade que nós nos deparamos, assim, frequentemente, né, no ambiente, no escritório, e outros colegas também, com certeza, trabalham com isso, nessa área, também se debate, é uma coisa que é presente, né? E, assim, ó, nós temos que tratar essa questão de uma forma que toda a possibilidade das pessoas se influenciarem, as pessoas, por exemplo, trabalhando num ambiente de depressão constante, a pessoa trabalha o dia inteiro sob pressão, para cumprir metas que muitas vezes são inatingíveis, né? Não tem uma meta, você tem que correr, não tem que levar serviço para casa, não, você tem que fazer tal coisa. A pessoa, ela vive em função do trabalho, então ela sofre um dano, né, mental, assim, né, que ele é paulatino, ele vai se acumulando ao longo do tempo, né? Mas chega um tempo que a pessoa explode, a pessoa não consegue mais, cai, para, né? A pessoa neutraliza. É incrível o que são essas doenças, né? O que elas ocasionam, né? E uma grande parte dessas doenças são decorrentes da pressão do ambiente de trabalho, das más condições de trabalho. As pessoas já têm dificuldade com o filho, têm dificuldade na família, tem, muitas vezes o salário é curto, já dá para correr atrás, fazer bico, se virar, né, etc. Então, assim, ó, se o ambiente for um ambiente pesado, isso contribui, né, para que as pessoas venham a adquirir mais e mais doenças, especialmente essa que tu falou aí, né?
Sim.
Que são as doenças que agora contempladas na lista, né, elas levarão mais facilmente as pessoas a obterem um benefício. Mas essas doenças, elas são entendidas como doenças transitórias, né? elas tem algum entendimento que diz que alguns peritos, em algumas perícias, que dizem que se a pessoa estiver trabalhando, fica mais fácil para ela se recuperar, né? Só que muitas vezes o ambiente não favorece. Eu já cheguei a dizer para uma cliente tua, a minha, eu disse para ela: você faz uma opção. Eu, se tivesse no teu lugar, eu faria uma opção. Eu ia cuidar da tua saúde e não tentar voltar para uma empresa que você sabe que o ambiente é hostil.
Que o ambiente é hostil.
É hostil.
Justo, nós vamos fazer um intervalo comercial. Na sequência, a gente volta, então, dando destaque e continuando uma abordagem nesta questão de novas doenças ocupacionais que, a partir de agora, integram esta lista publicada pelo Ministério da Saúde. Voltamos já.
Fazendo a vida dos gaúchos cada vez melhor. A família Oralcim Implantes quer agradecer você por todo o carinho e por toda a confiança ao longo de mais um ano que passamos juntos. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, com muita paz, saúde e muitas felicidades. Que ano que vem possamos estar juntos novamente, devolvendo o sorriso de muitos brasileiros. É o que deseja a Oralcim Lagoa Vermelha. Oralcim, nosso carinho constrói sorrisos.
Rádio. 11 horas e 32 minutos, nós estamos tratando hoje sobre doenças ocupacionais. Recebemos aqui a mensagem da Cris, que diz o seguinte: bom dia, está excelente essa reportagem, um bom assunto. Aí nós temos aqui a outra ouvinte, que é a... não aparece o nome dela, mas aparece o final do telefone, 6483. Quem tem fibromialgia e hérnia de disco tem direito a auxílio-doença? E a gente aproveita a pergunta dela para entrar. Que tipos de doenças ocupacionais nós temos, doutor Jussi?
Certo. Sobre a pergunta da ouvinte, assim, ó, toda a enfermidade, toda a doença que a pessoa tenha e que possa incapacitá-la para o trabalho, ela é passível de ser requerido benefício, né? Então, assim, ó, benefício de auxílio-doença para fibromialgia. Sim, tendo atestado, tendo laudo médico que comprove e que essa doença compromete a atividade física, compromete a produção dela como pessoa, como empregada, enfim, né? Tem direito, sim. E sobre a questão de quais os tipos de doenças ocupacionais, as mais são diversas.
São,
né?
Diversas.
Mas as mais comuns, Rodrigo, que poderia citar, sim, seria... por repetição, né, que é a doença chamada LER-DOR, né, aqueles casos em que é consequência da atividade, por exemplo, digitar por horas.
Sim.
Né? Então, vai ocasionar, ou ficar sentado por muito tempo, né, a pessoa não se exercita, passa o dia, a manhã inteira sentada, a tarde inteira sentada, vai gerar doença como tendinite, bursite, né? Essas doenças relacionadas aos músculos, às articulações. Então, a doença por repetição, chamada LER-DOR, né? Que são as doenças que atingem a musculação, tanto de ombro, braço, mão, né? E isso pode ser combatido, né, com a ergonomia nas empresas, onde possa ser feito alongamento, exercício físico, né? Ajudando na prevenção. As doenças auditivas, muitas vezes a pessoa se submete a
ruídos
acima de 80 decibéis, né? E esses ruídos vão, ao longo do tempo, levando a pessoa à surdez, que também é um caso de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou até a direito ao acidente de trabalho.
Sim.
Né? As doenças respiratórias, decorrentes, por exemplo, de pessoas que trabalham em locais onde tem resíduos liberados, poeiras, fuligem, diversos tipos de alergias pode acontecer doença do peito, cansaço. Então, muitos casos também na área respiratória, né? Asma e outras relacionadas. Também a empresa tem que usar EPI, tem que usar o exaustor, tem que conter os gases, as emissões de gases, né, para que não seja poluído o ambiente e, ao mesmo tempo, que a pessoa possa ser protegida. Outras são as psicossociais, que é essas que entraram na lista, que você falou, né, uhum. Que é o burnout, que é a instabilidade, a irritabilidade, taquicardia, ansiedade, depressão, né? Esgotamento, são doenças muito comuns, né? Que são diárias, né? Que a gente vê pessoas com esse tipo de problemas, que também pode ser evitada no ambiente de trabalho quando a empresa investe em boas lideranças que tenham comunicação com as pessoas, que vejam o empregado não como uma máquina, né, só exigindo, mas também trabalhando com ele no sentido de se comunicar, de ter interatividade e propiciar um ambiente bom para a pessoa, né, adequando a realidade, não cumprindo metas inatingíveis, né, não obrigando a cumprir metas inatingíveis, incentivando o empregado, reconhecendo as suas potencialidades, né, porque muitas vezes um elogio, né, a alguém, qualquer um de nós, né, qualquer um de nós que receba um elogio, as pessoas se sentem bem.
Com
né,
certeza.
Né?
Se quem não gosta de um elogio,
quem
né?
Quem não gosta de um elogio, verdade. Né? Muitas vezes o dono da fábrica passa nas sessões, dá um oi, como vai, tudo bem, bom dia, tudo bem, vamos junto, vamos lá, que bom estar aqui conosco. Quer dizer, tudo isso, o chefe de setor, tudo isso ajuda, né? Não significa que só isso não possa resolver, mas é um ânimo a mais para o trabalhador, é uma forma de reconhecer e incentivar. Né? São medidas simples, né? Mas que ajudam. Né? As doenças ocupacionais, elas são inúmeras, e as mais, a surdez, por exemplo, que nós falava ali, a surdez aqui em Lagoa tem muitos casos de surdez, porque muitas vezes a pessoa está no escritório, né, trabalhando normal, mas ela está ao lado da fábrica. E o ruído da fábrica vem até o escritório e ela não se dá conta. Ao longo dos anos, né, a pessoa começa a ter problemas de surdez. Então, são fatores assim, que, e casos que acontecem das mais diferentes formas. Né? Outras questões também interessantes é a questão pessoas que têm problemas de coração, acidente cardiovascular, devido a longas jornadas, as pessoas vão se esgotando, daqui um pouco...
Não aguenta.
O organismo não suporta as pressões e principalmente as longas jornadas, né? As pessoas, além da preocupação com a fábrica ou com o ambiente de trabalho, ele tem preocupação em casa, ele tem preocupação no dia a dia, social, então isso vai esgotando a pessoa. Então, esse é um problema sério. Nós temos problemas de visão, né? Nós temos problemas as dorsalgias, que nem a senhora essa falou ali, né? A dorsalgia, as dermatoses, que são doenças de pele, câncer, varizes, ficar muito tempo em pé. Enfim, é uma lista enorme, né, de doenças, mas as mais comuns são essas.
São essas.
Né? Então essas aí que seriam as mais comuns.
E o que não são doenças ocupacionais, você?
Pois é, as doenças não ocupacionais, que a própria Lei 8.213 relata, né, são as doenças degenerativas. Né? São aquelas elas caracterizam, por exemplo, assim, ó, a pessoa passou a ter um Alzheimer.
Sim.
Né? Não é decorrência do trabalho. Né? Ou um Parkinson, ou uma esclerose. Então, assim, ó, daqui um pouco tem um câncer, né? Um outro câncer lá que define que não tem relação com o trabalho.
Com o trabalho.
Ela tem direito ao benefício? Tem direito, porque é câncer, ela tem direito, mas não é relacionada à doença ocupacional.
Sim.
Uhum. Não foi lá que ela adquiriu a doença, não foi em decorrência das condições de trabalho que ela adquiriu a doença. As doenças também relacionadas ao grupo etário, né? Por exemplo, a pessoa tem uma idade de 65 anos, 70 anos lá, 60 anos, e passa a ter dor na coluna, né? Tem direito a benefício? Tem direito a benefício. Mas muitas vezes o desgaste é decorrente à própria idade.
Sim.
Então, essas também não caracterizam, mas é muito relativo isso aí, porque tem que ver bem certinho caso a caso. As doenças de decorrência de as doenças endêmicas, por exemplo, né? O HN1, por exemplo, é uma doença, não seria, é uma doença do trabalho em certos casos, né? Por exemplo, se eu trabalho no acesso ao público, é um caso. Se eu trabalho num hospital, é doença do trabalho, né? Então tem que ver quais casos, mas isso deve ser visto caso a caso, daí, uhum. Né? Então, basicamente, seriam essas aí que não são consideradas.
Jussi, nós temos aqui mais 2 minutos apenas. Você acredita que em 2 minutos a gente pode dizer quais são os direitos do trabalhador quando acontece um problema com doença ocupacional? O que nós podemos dizer para finalizar? Porque o assunto é extenso e o tempo é curto, Jussi.
Os direitos, então. O trabalhador tem direito ao auxílio de doença acidentário, né? Nos primeiros 15 dias fica afastado e depois entra para o INSS. O benefício somente será suspenso com a perícia médica. O auxílio acidente, que o trabalhador comprovado que ele ficou com lesão, ele recebe 50% do salário, né? E a estabilidade provisória. A pessoa sofreu um acidente de trabalho, ela volta para o trabalho e tem 12 meses de garantia. Também os danos morais decorrentes de um acidente, a pessoa perdeu um braço, né, e ficou, né, moralmente afetada. Os danos estéticos, né, que ela não tem mais certo membro, né, sim, da mão. Sim. Enfim. E a pensão, no caso, que a pessoa não comprovado que a empresa tinha culpa, teve nexo com o acidente, a pessoa vai receber uma pensão da empresa também.
Muito bem. Como eu disse, o assunto ele é muito extenso e cada caso é um caso, né, Júcio? Para uma pessoa pode ser, para outra pode não ser. Exato. Mas a gente agradece muito a tua disponibilidade de vir esclarecer e trazer algumas informações para nós. Obrigado, Júcio, e um bom trabalho.
Obrigado, Rudy. Obrigado a todos. Bom dia.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do advogado Júcio Lorenzon conosco nessa manhã, falando sobre doença ocupacional e algumas novas doenças que foram inseridas pelo Ministério da Saúde. Depois, tanto essa entrevista quanto todas as informações vai estar no site e nas plataformas digitais da tua rádio. Vamos para o intervalo.
Tua Rádio. Prepara o presentão, já é Natal na Colombo.